De volta aqui no CBN Cultura, agora a gente vai falar de um espetáculo que eu gosto muito, é o espetáculo Ou do Circo de Soleil. A gente está aqui com um artista do Circo de Soleil, o Lucas Altemaia, vai contar para a gente a experiência em atuar em um dos mais incríveis espetáculos dessa companhia canadense. E o nome dessa obra-prima é o Ou, encenado no Hotel Cassino Bellagio, em Las Vegas. A gente está com ele agora. Lucas, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, tudo bem, Léo?
Tudo bem contigo?
Muito bem, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar falando com vocês.
A gente fica super feliz em falar contigo, e para o pessoal que não conhece esse espetáculo que o Lucas participa, né, e fez apresentações incríveis, é o Ou, né, o espetáculo do Circo de Soleil, que é feito apenas em um lugar, que é em Las Vegas, no Hotel Bellagio. Lucas, é um espetáculo absolutamente incrível, né? É muito difícil a gente poder explicar a grandiosidade do Ou através do áudio, mas eu vou jogar esse desafio para você aí. Conta um pouquinho desse espetáculo, que é absolutamente incrível. Eu já assisti muitas vezes, e cada vez que eu saio de lá, de dentro do teatro Ou, que é o nome do teatro também, eu fico absurdado de tão incrível que é. Conta um pouco desse espetáculo.
Vou contar assim, ó, cara, é muito difícil colocar adjetivos nesse show, porque cada um que vai, ele tem uma experiência diferente e aquele show toca de forma diferente. Só pra falar um pouco das coisas do geral em volta do show, ele se encontra num cassino que chama Bellagio, é o Cassino das Fontes, que tem águas e as águas dançam conforme tocam a música. Então quando você entra naquele cassino, você já tem um show à parte ali fora, uma coisa de outro mundo que quase ninguém consegue perceber. E ao entrar no cassino, é uma coisa linda, linda, linda de morrer, porque o cassino é todo decorado, enfatizado, e é um dos cassinos que mais lucra em Las Vegas. O show Ou, ele tem 21 anos de idade, e desde então ele tá no Guinness Book, que é o show que mais vendeu tickets na história, para você ver que não é brincadeira. Quem criou foi o italiano Franco Dragone. Esse cara é um dos maiores criadores dos shows do Circo do Soleil na época do auge, e que o circo estava começando a fazer muitos shows. Então ele é uma das cabeças junto com o Guy Liberté. E ele criou esse show Ou, e foi, eles falam em inglês, masterpiece, né? A peça maior dele, a coisa que, meu, jogou o Circo do Soleil para frente. Ele conseguiu fazer uma ideia de um show com água, e ele queria homenagear o teatro em geral, né, todas as pessoas atuando e essas coisas. E ele fez com que todos os personagens dessa homenageassem as pessoas no passado que atuaram. Tem pessoas da igreja no show, tem navegantes nesse show. E a água, que é uma coisa assim abundante no show, a água significa toda lágrima derramada pelas pessoas que assistiram os shows de teatro em toda a história. Então, assim, é um show de tirar... você fica sem ar quando você assiste ele.
Nossa, é uma coisa, assim, impressionante. Eu assisti a primeira vez em 2012 esse espetáculo, quando eu estava morando na Califórnia, acabamos indo para Las Vegas para passar o final de semana, e eu fui meio de forma despretensiosa. Eu sabia que seria uma coisa incrível. Uma pessoa que... Um amigo meu falou assim, não, você precisa ir, o show é muito legal, eu já assisti. Mas quando eu entrei no teatro, eu peguei, a gente comprou em cima da hora, a gente ficou lá no balcão, que é o lugar mais longe de tudo, e falei, ah, vou assistir aqui um show legal, tô longe pra caramba e tal, vou assistir alguma coisa. Quando eu saí de lá, eu saí absurdado, de verdade, da vontade de ir lá na bilheteria e falar assim, olha, paguei $100, eu vou pagar 150, porque é muito pouco esse ingresso. De forma tão absurda que é aquilo lá, é uma coisa incrível. Desde então, eu assisti mais de 8 vezes, acho que 8, 9, não lembro quantas vezes, perdi as contas de quantas vezes assisti, de diversas partes do teatro. Seja lá do balcão, seja lá de perto, na primeira fileira, no meio, nos cantos. E cada vez que você assiste é uma experiência diferente. Porque lá de cima do balcão, do lugar mais longe, você consegue ver a grandiosidade de tudo. Você consegue ver todo o palco, né, numa altura tipo de camarote, literalmente. E lá de pertinho você consegue ver a água quase que respinga em você. E é cada experiência uma coisa... fora de série. Eu sou um grande fã, e você também era, você conhecia. Como é que foi a sua experiência com o Lucas?
Então, eu fui ginasta, então eu treinei em São Caetano do Sul, junto com o técnico Marcos Goto e o Arthur Zanetti. Eu quero falar isso porque eu fiz um alto nível de ginástica, e quando eu cheguei naquele show, o show Circo de Soleil, ele me impressiona, mas na parte acrobática eu fico assim um pouco... Eu me sinto assim, ah, conheço muita gente que faça isso, então não me impressiona tanto, mas assim, a tecnologia e a forma que eles fazem o show me impressiona assim, 100%. Mas quando eu vi esse CEO e a forma como que ele é, em 2016, foi a primeira vez que eu assisti o show, eu também sentei muito para trás a fileira e eu não tava tão empolgado para ver, porque tava um dia todo corrido lá em Las Vegas, mas enfim, quando eu vi aquele show, aquela cortina, que eles têm uma cortina do 15 metros de altura, ou mais até, e a cortina ela some do palco em questão de segundos, que você fala como que ela foi pro teto, desapareceu, e aí você vê aquela quantidade de água, e a galera, os acrobatas pulando e mergulhando e saindo como se nada tivesse acontecido, ou as pessoas entram dentro da água e do nada elas desaparecem, e você fala, ai meu Deus, ela vai morrer, sabe? É uma coisa que fez o nosso imaginário ir para outro nível, e eu também fiquei assim... Eu falei pra mim mesmo, falei, se um dia eu entrar no Cirque du Soleil, esse show vai ser o show que eu quero participar. E em 2018, graças a Deus, o Cirque du Soleil me fez o convite pra fazer parte do show O. Eu tava loucamente aí pelos mares fazendo um cruzeiro na Alemanha, quase que eu perco a vaga porque eu mal conseguia responder eles, mas quando deu tudo certo, fui aprovado, eles me ofereceram um contrato em 2019, eu tava lá fazendo parte do cast. E quando você entra naquele cassino, te deixa totalmente impressionado. Você entra nos bastidores do O e você vê a quantidade de pessoas que trabalham para aquilo acontecer. A gente diz que os artistas fazem um show no palco e atrás do palco, no backstage, tem um show à parte, que é uma coisa assim que você não acredita a organização que eles têm, o momento certo de liberar tal corda ou liberar um pouco mais de água. Meu, é uma coisa de tirar, a gente brinca, né? De tirar a cabeça do lugar, porque você é de uma inteligência, né? O criador fez aquele show e o Cirque du Soleil de uma forma muito delicada e um toque cirúrgico, né? Para, meu, todos os momentos, se você assiste de qualquer lugar, às vezes que você vai ver diferentemente, você vê um show diferente, você tá perto, você vê as expressões do artista e te faz entrar naquele mundo, você tá longe, você vê aquela imagem plástica dos corpos voando, então não tem um lugar ruim no público, sabe? Qualquer lugar você vai ver o melhor show da sua vida.
Não, é sensacional, é coisa impressionante. O Lucas falou a verdade, o Bellagio, né? Las Vegas é uma cidade de cassinos, né? A parte turística ali, né? O legal é você ir nos cassinos, e para quem nunca foi, é difícil explicar, né? O que você foi fazer em Las Vegas? Só tem cassino, não tem mais nada? Mas não é só o cassino. O cassino é o entretenimento muito mais do que só o jogo, né? Dentro dos cassinos é um mundo à parte, né?
Você com certeza.
Lojas, restaurantes com estrela Michelin, tem entretenimento para criança, para adulto. É um mundo à parte. E fora também, na Strip também, é uma cidade fora de série. E, aliás, eu queria também aproveitar e perguntar para você como foi morar em Las Vegas, né? Quando você fala para seus amigos que você morou em Las Vegas, todo mundo acha que você só ficou se divertindo o dia todo e não tinha trabalho. É uma cidade da diversão, né? Como é que é morar em Las Vegas, Lucas?
Não, foi bem isso que você falou. Todos os meus amigos que me falaram, nossa, você tá indo para Las Vegas, você nunca mais vai dormir agora. E eu fiquei muito assim, oh meu Deus, eu vou me perder naquela cidade, porque te tenta, né? E os americanos têm essa inteligência, eles sabem como fazer um business rolar, eles sabem como fazer um negócio. Em todos os lugares eles vendem, nem que for uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E o cassino inteiro é tipo uma máquina de fazer dinheiro e de fazer entretenimento. Mas quando eu fui para Vegas, fui muito impressionado, sim, cara. Porque naquele centro da Strip, que é onde estão a maioria dos cassinos e a farra, né, em geral, aquilo é aquilo, não vai mudar, você vai lá para festar. Porém, quando você sai um pouco da cidade, eu conheci uma cidade um pouco mais calma. E por incrível que pareça, uma cidade verde, cara. Eu tava lá morando mais ou menos no lado oeste da cidade de Las Vegas inteira, e ali tinha muito verde, o pessoal tenta plantar, apesar de ser um deserto e ser muito seco, eles molham todo momento. E, cara, uma cidade calma, uma cidade tranquila. Porém, a 10 minutinhos da minha casa, eu tava nesse mundo muito louco. Então, parecia que eu vivia em dois extremos, sabe? 5 minutos da minha casa, eu já chegava a ver aquelas luzes maravilhosas da Strip. E eu me afastava da casa, sentindo o oeste da cidade, olhando para as montanhas. Ia para um lugar mais calmo. Então, eu tinha o melhor dos dois, sabe? Eu sinto que eu fui abençoado nesse sentido, porque eu achei um lugar que eu podia acalmar, eu podia ter meu tempo reservado, e quando eu queria fazer a minha festa, levar meus amigos, levar meus familiares, a gente ia pra strip e a alegria tava garantida.
Deve ser muito incrível mesmo, e realmente é uma cidade que você pode ver todo dia um circo de Soleil diferente, praticamente, que você não repete durante a semana, né? Se não me falha a memória, tinham 7 ou 8 espetáculos do circo de Soleil simultâneos acontecendo, né? E é um caso único, né, no mundo, que você pode todo dia assistir uma peça diferente, um espetáculo novo. Agora, fazendo um paralelo com aquilo que você falou do bastidor, né? Uma das coisas que eu fiquei muito chateado é que eu não consegui comprar o ingresso do bastidor que uma época vendia, né? Que você podia comprar o ingresso e entrar lá no meio da experiência ali do bastidor e entender como que funciona a questão, onde que guardam os figurinos, como que é a questão da piscina e tal. É, você imaginava que era essa grandiosidade toda, olhando pelo olhar de quem está ali dentro, quem está ali fora? Não imagina, né? Eu só imaginei que quando os artistas mergulhassem, né, teria alguém embaixo com oxigênio para colocar. Quando eu comprei um DVD dos bastidores, que tem um DVD que vende, né, chama Flow, se não me falha a memória.
É isso mesmo.
Eu não imaginava que depois que o artista fazia o seu número, tinha alguém lá embaixo, né, com um cilindro, né, e segurando a pessoa e já caminhando ela pelos túneis. Né? Você imaginava que era essa grandiosidade toda?
Cara, eu não imaginava. Nem acho que, tipo, eu trabalhei com outros shows, outros circos, não do Circo do Soleil, mas outras companhias anterior a esse show, a minha experiência com o... Cara, mas é... Quando você entra dentro, que você realmente observa o tamanho, a quantidade de pessoas e a qualidade dos profissionais que eles têm. É, eles têm as pessoas, os técnicos que ficam cuidando da parte elétrica, da parte de mudança de luzes, e a média de pessoas por time é de umas 20, 30 pessoas por time, que ficam revezando entre elas durante o dia para a manutenção e à noite durante o show. Essa é só a parte dos técnicos que mexem no sistema, no computador do show. Dentro da água tem mais uns 15 mergulhadores, porque eles têm que ter pelo menos uns 3, 4 reservas ali, caso alguém sofra algum acidente e caia dentro da água, então eles conseguem sair da água com forma de segurança. Eles precisam ter os que trabalham no show para tirar os artistas por baixo da água com segurança e óbvio, dando o oxigênio para que ele consiga respirar. Atrás do palco tem os em inglês a gente chama de technician, que seriam os técnicos mesmo. Eles cuidam das cordas, dessa coisa mais manual que não tem como fazer com computador, de mudança de palco e de levanta a cortina, fecha a cortina, que tem algumas que ainda são manuais. As pessoas também que estão atrás do palco, da fantasia, que as meninas, elas são umas, no mínimo 20, e apesar de elas trabalharem o dia inteiro costurando, consertando os possíveis problemas, durante o show elas estão lá para dar a fantasia com mais eficácia para a gente se trocar e poder voltar para o palco sem perder tanto tempo, ou pegar a roupa molhada, já levar para secar, porque o segundo show vai acontecer e a gente precisa ter a roupa certinha, perfeita, para poder fazer a melhor da nossa atuação. É uma coisa assim, nem a pessoa que talvez está acostumada a chegar lá ainda, ela com certeza acaba se impressionando, porque é muita gente trabalhando, e gente trabalhando corretamente, por isso que flui tão perfeitamente todos os dias. É assim, me arrepia só de lembrar, eu falando para você, e colocando na ponta do lápis, né, a quantidade de esforço humano para aquele show acontecer tão... de uma forma tão bela.
Sensacional. A gente está conversando com o Lucas Altemaier, artista do Circo de Soleil, que se viu aí no meio de uma pandemia, não é, Lucas? Que do nada, né? Porque eu falo isso por experiência própria. Ninguém imaginava que em janeiro seria um dos últimos meses importantes aí para o entretenimento, para o turismo, que é um mês de férias, né? Depois chegou fevereiro, março, já mudou o mundo inteiro. Como que vocês receberam essa notícia? Como é que foi a questão desse bastidor aí, da relação entre vocês e o Circo do Soleil? Vocês já estavam ali, né, acomodados, morando, disponíveis e fazendo os shows. Como é que foi essa troca aí para que vocês, de fato, né, não fizessem mais parte do Circo do Soleil nesse momento? E como é que está essa perspectiva para a volta, se é que tem alguma?
Sim. Ah, cara, foi assim, particularmente foi bem difícil, porque... bem triste, uma coisa bem emocionante pro sentido negativo da coisa, porque era um sonho, né? Qualquer um que começa a trabalhar com circo sempre quer chegar no Circo do Soleil. E, infelizmente, na minha vez, teve uma pandemia que fez com que as atividades fossem encerradas. Mas nós éramos em 6 a 7 brasileiros. Havia um que ficava vindo como um substituto. De vez em quando ele aparecia, de vez em quando ele não fazia. Então, tínhamos que tentar manter essa positividade no ar para dar um suporte entre nós. Mas em março, quando foi que a coisa começou a pegar, até então, os americanos, eles até hoje, eles não estão tão assim ligando para a pandemia, como a gente pode ver nos noticiários, mas a gente tinha. O público estava sempre lotado, até o último show, porque eles estavam influenciando as pessoas e minimizando a potência desse vírus. E ao saber, no dia que a gente soube mesmo da resposta, logo na entrada do cassino havia, assim, centenas de pessoas indo embora com a mala, num horário, assim, 3 da tarde. A gente falou, opa, alguma coisa tem aí. Então, assim, caiu aquela ficha, fizemos um show depois da informação que iríamos fechar por um mês por conta da pandemia. Um show muito, assim, pesado emocionalmente, muito triste, muito intenso. E ao mesmo tempo a gente estava feliz em poder fazer o último show e saber que aquele talvez seria o último show daquele momento. E depois veio o processo de o circo também não sabia muito qual seria as próximas cartadas durante a pandemia, né? Como todo mundo não ficou sabendo, a gente estava muito perdido até então. Só que daí em julho mesmo, junho, né? Junho, na verdade, eles mandaram a mensagem que eles estavam mandando todo mundo embora, porque senão a empresa ia ter que fechar as portas de vez. Ele entrou em falência, mas falência é uma ferramenta que eles usam para não encerrar as atividades para sempre. E nessa falência tiveram que demitir muitas pessoas, e eu fui um desses que fui demitido desde então. Mas eles falam que temos um vínculo, sim, com a companhia, e no momento que eles forem voltar, eles vão entrar em contato com a gente. E por atrás dos bastidores, a última informação que temos é que eles estão tentando voltar de forma reduzida lá para meados de novembro, dezembro. Só que ainda é assim, eles estão estudando a melhor forma, porque eles também não querem queimar a cidade, deixar a cidade com uma estampa de cidade que possa ir pegar uma infecção que a galera não cuida lá. Então eles estão tomando muito cuidado, mas eles estão tentando planejar em um retorno em breve aí para dezembro.
Vamos torcer para que sim, né? Principalmente porque essa pandemia, né? A gente tem sentido, né, que algumas cidades, né, têm tido queda aí no número de infecções, de mortes, enfim, toda esses números aí que a gente tem acompanhado, né? Vamos torcer. Eu não tenho informações aqui de Las Vegas, eu não consegui pesquisar, mas eu espero, né, que Las Vegas também esteja numa queda, porque é uma cidade que realmente é mais difícil, eu imagino, que controlar uma pandemia como essa, porque você imagina, um cassino, as pessoas pegam em carta, em ficha, em equipamento, muita gente, um hotel como Bellagio, né, onde é feito o WOW, né, um hotel que tem centenas de quartos, né, são hotéis gigantescos, né, que você se perde no corredor, né, você pegou, às vezes você fica cansado de chegar, de sair do elevador e chegar no seu quarto, de tão longo que é o corredor, é uma loucura aquilo lá,
Anda
né?
quilômetros, né? De uma piscina até seu quarto. Isso é bem verdade. Tudo é muito, muito grande lá. E apesar de eles estarem tentando o máximo usarem as formas de conter álcool em gel, tentar o isolamento, usar a máscara, é muito difícil, como você disse.
É muito complicado, né? Las Vegas é uma cidade atípica, né? Diferente de uma cidade como Nova York, que é uma cidade gigantesca, né? Ali, a Ilha de Manhattan, uma coisa assim, mas que você consegue separar, né? Em Las Vegas as pessoas ficam 90, 98% dos turistas ficam numa mesma avenida e os principais hotéis acabam atraindo a maior parte das pessoas, os principais cassinos, né? Então é uma concentração de pessoas muito grande. Só no Teatro WOW, né, Lucas, são 1.800 lugares, né? Imagino que pela grandiosidade do espetáculo também não seja viável abrir com uma quantidade reduzida de pessoas, ou muito reduzida de pessoas, né?
Sim, exatamente. Você falou que são 1.800 pessoas, mas é vezes dois, né? Porque são dois shows todos os
Por
dias.
dia, né? E é um dos poucos espetáculos, né, do Circo do Soleil que estavam com previsão, se não me falha a memória, não sei se já tinham batido o martelo, que não ia ter folga, ia ter shows de segunda a domingo, não é uma coisa assim, Lucas?
Essa foi a última. Porque como é a galinha do ouro do Circo do Soleil, eles tentaram essa tacada de tentar explorar ainda mais essa marca, esse show. Então eles estenderam o show. Antes era 5 vezes por semana, 5 dias a semana, 2 vezes por dia. E eles estenderam para ser 7 dias na semana, não ia parar nunca mais, entendeu? E a gente começou nesse projeto e tava indo super bem, entendeu? A gente tava tendo uma quantidade de público assistindo o show acima de 75%. Então era era uma questão de tempo para isso estabilizar e a galera entender que o show ia realmente se manter assim. E eu posto todas as minhas fichas, como dizem as pessoas no cassino, que eles iam começar a abrir em outros shows essa mesma ideia de fazer 7 dias na semana. Porque Las Vegas, realmente, a cidade não para, cara. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, que tem esse entretenimento rolando dentro do cassino. E eles dependem muito do turismo externo, né? Eles dependem muito dos europeus, dos asiáticos. A galera também do Brasil vai bastante para lá, porque é uma cidade de festa, né? Então é muito visado por todo mundo. E por isso o medo deles serem a cidade carimbada do vírus, que eles não querem isso. Então eles estão tentando evitar ao máximo, voltar agora para não ter problemas. E mais para frente, quando abrir de vez, não tiver mais problema para fechar depois.
E não dá um passo atrás, né? Olha, Lucas, conta um pouquinho da sua cena, né? Qual era o seu personagem lá? Se tinha um nome para esse personagem? E qual que era a cena que você fazia ou quais cenas que você fazia para quem já assistiu a peça tentar lembrar como que era? E para quem ainda não foi e tiver a oportunidade de ir e se der a sorte de ser contigo, né, na apresentação que você estiver fazendo, tentar te localizar ali no meio de tantos artistas incríveis.
Sim, cara, eu fui contratado porque eu sou especialista na lira. A lira é um arco que fica suspenso por uma corda, um eixo, e roda no seu centro, né? Como uma força centrífuga, assim, muito forte. E esse personagem que eu fazia, ele é um pouco mais perto do final do show, e nossa fantasia é como se fosse um motoqueiro, com capacete e óculos de motoqueiro. E a gente faz esse número, 4 homens em 4 pontos de lira, fazendo rotações e uma coreografia entre a lira, sobre a lira, em volta, tudo que a gente puder explorar. Mas não somente esse personagem que eu fiz, eu também fazia a zebra, que é muito popular, né? A zebra também tá em quase todos os outdoors aí de Las Vegas, fazendo a propaganda mesmo do O. Eu consegui, nesse meio tempo, fazer o personagem principal da zebra, que ela entra no início do espetáculo, e ela interage com uma zebra fêmea. Então fica a zebra macho, a zebra, elas ficam meio que ali flertando um pouco, uma tentando olhar a outra de uma forma, tentando encantar a outra, daí alguma coisa acontece, faz barulho, a fêmea corre e o macho fica, sabe, meio frustrado e corre. Então esse é um dos personagens assim mais bonitinhos que eu cheguei a fazer. E tem um terceiro também, que eu treinei bastante, consegui chegar também, que é um soldado de capa vermelha, assim, longo. Ele diz na criação que esse soldado, ele seria uma parte da cortina que interage com o palco e altera o palco. Ele que faz as mudanças do palco. Só que ele foi objetivado para ser não um soldado vermelho, mas sim um padre do alto clero da Igreja Católica. Essa que foi a visão. Não que seja da Igreja Católica, mas seja assim, um religioso. Ele quer que o rito do show continue em todo momento. Então essa ideia, ele está sempre muito sério. Ele está sempre muito elegante, ele está sempre com uma postura muito legal. Então eu tenho o melhor de todos os mundos. Eu sou o roqueiro da lira que voa pelo ar e sou, sabe, aventureiro. Eu sou a zebra, um animal com espírito livre. Eu também sou aquela pessoa mais séria, uma pessoa da igreja religiosa, do alto clero, que quer que o show continue sem interferência, que briga às vezes com a zebra, que a zebra está fazendo muita bagunça para que tudo volte ao normal e tudo aconteça legal. Então, eu acho que eu consegui explorar o melhor de tudo. A única coisa que me faltou e eu adoraria fazer era a parte da água, né? Mas essa parte é feita por meninas do nado sincronizado. Então, não tem como eu conseguir uma vaga ali. Eu também não tenho habilidade para fazer. E diga-se de passagem, elas fazem muito bem a é muito graciosa ver as meninas e muito delicada a forma como elas fazem. Então, eu não tenho como chegar naquele nível, nem se eu nascesse de novo.
Muito jóia. Então, na sua cena lá de cima, você não chega a mergulhar na água em algum momento, né? De queda, assim, não chega a fazer aquele mergulho.
Era uma questão de tempo, cara, porque como eu fui ginasta, e ele entende que ginasta tem uma noção espacial muito boa, eles estavam tentando já me ensinar um pouco. Eu tava no processo de iniciação de aprendizado desse salto, porque eles iam ganhar muito na acrobacia que eu poderia executar, e aí infelizmente a pandemia chegou e eu não pude avançar um pouco mais nessa área, mas eu adoraria fazer também.
E a relação com os outros artistas de outras nacionalidades era legal, né? Você falou que tinha outros 6 ou 7 brasileiros, né? Tinha um que ia às vezes e tal. É bem diferente a relação entre artistas brasileiros com os outros artistas, porque tem pessoas de várias nacionalidades, né?
Sim, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Cada país tem uma coisa na cultura que é um pouco diferente. Uns são um pouco mais desconfiados, outros são um pouco mais fechadinhos. Os desconfiados, eu diria que são esse pessoal da América, esses europeus, porque eles não se entregam, que nem brasileiro, ele é muito mais, entre aspas, dado, né? A gente gosta de ser bem recebido e receber muito bem as pessoas. E a galera de países mais desenvolvidos, eles ficam com o pé atrás achando que esse cara é dado demais. Mas não no sentido pejorativo, né? No sentido mais... Eles preferem um pouco mais a distância por conta da cultura. A gente se assimila muito com espanhóis. Pessoas da Espanha, eles são um pouco mais assim também. Eles adoram uma risada, adoram uma conversa, adoram talvez até um abraço, dependendo da ocasião. Galera do continente africano também, eles são muito, muito, muito assim apegados às pessoas... De primeira vista, assim, quando bate aquela vibe entre as pessoas, eles adoram ficar perto e ficar bastante tempo com um brasileiro. Mas a gente sentia que bastante os russos eram um pouco mais quietos. Eles tinham um pouco mais a questão da cultura deles de ser muito mais frios. Mas eu quero dizer que com a minha experiência é um pouco mais pela a dificuldade da língua inglesa, que é para eles também, né? Porque o idioma dele, o alfabeto deles é uma coisa de outro mundo, né? Tem letras ali que não, eu nem me arrisco em pronunciar. Imagina eles vindo e tentando falar o inglês, que também é uma coisa, não é fácil se você estiver iniciando. Então eles ficam mais quietos por medo e, cara, brasileiro, mexicano, latino, a gente se conhece, né? Nós somos assim, desse jeito... adoramos uma conversa, adoramos sentar, conversar e fazer uma brincadeira entre nós. Às vezes falamos alto, às vezes rimos alto, e a galera meio que olha e fala, olha, os brasileiros estão felizes hoje. Mas eles adoravam, eles gostam assim, dessa diversidade. O circo ganha muito e mostra muito para o mundo que a diversidade a gente só tem a ganhar. E, infelizmente, o mundo está meio que se virando, né? Não todo mundo, mas uma pequena maioria aí tende-se a querer cada país ficar mais isolado e construir muros e barreiras, mas o circo vem de novo e reforça essa ideia de que as nacionalidades, os países diferentes conseguem viver em harmonia e respeitar uns aos outros. Então, além disso que você me perguntou, tem essa questão que é bem didática e educativa para nós todos, se a gente for analisar de outra forma. Eu só tenho a agradecer pela experiência que eu tive com o circo e quantidade de pessoas que eu conheço o mundo afora.
Não, sensacional. Agora, Lucas, fazer uma pergunta de curioso mesmo, e de fã do espetáculo, e fã mesmo, porque até falei para você em off também, né, que eu tenho um verdadeiro cheio, um memorial quase da peça, de tanto souvenir que eu comprei. É copo, é programa da peça, caneca, escultura, tem 1 trilhão de coisas. Então eu gosto bastante, gasto dinheiro feliz lá.
Ai, que legal, muito bom isso.
Camiseta, enfim, eu gosto muito dessas coisas. Enfim, tem 2 personagens lá que eu gosto bastante e que são personagens que fogem um pouquinho da linha de acrobacia, de loucura, de coisas incríveis, mas a interpretação deles que me impressiona. E a minha dúvida é: se são sempre os mesmos atores que fazem os clowns ou a maquiagem é tão incrível, o figurino é tão, tão semelhante mesmo que pode ser outros atores, mas a gente sempre imagina que são os mesmos 2 palhaços, aqueles que fazem a cena do barquinho e tudo mais.
Olha, cara, o palhaço maior, eu vou falar primeiro dos principais, depois eles têm, óbvio que tem um reserva ali, caso eles venham a ficar doente um dia ou não, mas o palhaço, o maior de todos, que, já que você viu, ele é original desde o início mesmo da criação do show. O palhaço menorzinho, que é o principal, ele já foi trocado uma vez, porque o original ele era russo, né? Ele criou aquele show e aí ele preferiu seguir depois de 5 anos a vida dele. E o que está hoje está desde aquela época. A vida de palhaço é um pouco assim... É muito difícil, você tem que ter muita técnica para fazer tudo. Mas eles conseguem estender essa carreira por anos e anos. Então, eles... Obviamente, eu tenho certeza absoluta que o que você assistiu são os mesmos até hoje. E é óbvio, tem momentos que eles estão mal, ou a família, ou eles precisam tirar alguns dias. Eles têm... um a dois backups, né? Duas pessoas reservas ali para cada um, para que assim o show não falte eles em caso de dois fiquem doentes e tal. Mas é, a maquiagem de todos deixam eles muito parecidos. E geralmente eles buscam as pessoas do mesmo tamanho, do mesmo estilo corporal, né? Para que a galera, quando vê, não perceba que tem uma pessoa maior ou diferente do que ele viu no passado. Mas, meu, os palhaços são os meus favoritos do show, cara. Uma coisa tão inocente, mas tão engraçada. Eu amo ver eles. Eu, às vezes, parava o meu show pra ir assistir eles quando eu tinha um tempo mais livre. Eu adoro, adoro ver eles. Eles me impressionam muito, muito, muito.
Não, é um trabalho fora de série. É incrível mesmo. Eu gosto muito também do trabalho deles. Agora, Lucas, falando um pouquinho sobre você, né? Você se formou em educação física, né? E aos 24 anos, hein, depois da formatura, você resolveu seguir a carreira com o circo, né? E foi convidado aí por um outro brasileiro, né? Um também ginasta que tem o seu próprio nome, né? Seu xará, o Lucas Mendonça. Quando você se formou em educação física, você imaginava que a vida circense, a vida artística, iria tomar boa parte da sua vida aí profissional?
Nenhum momento, cara, nenhum momento. Na verdade, a decisão de... É óbvio que foi a decisão de trocar de vida foi quando eu recebi esse convite desse meu xará, Lucas Mendonça, que é... Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele momento, porque eu tinha acabado a faculdade, mas infelizmente eu estava com muitos problemas de lesões de ombro devido à ginástica e ao alto rendimento. E essas lesões fizeram com que eu não conseguisse alcançar ainda o nível de alto rendimento que eu consegui outrora. Então, com o convite desse meu amigo e com a... aquele momento que eu estava sofrendo e não alcançar mais o máximo da minha possibilidade de nível, eu resolvi dar o passo pro circo. No início eu dei uma arrependida, fiquei meio que assim, será que eu tomei a decisão certa? Porque mudanças são muito difíceis, né? E às vezes a gente tenta ficar um pouco abraçado no passado, porque aquilo é muito mais seguro do que... Mas é... Uns dois meses já fora do país e tendo aquela bomba de cultura nova, aquela quantidade gigantesca de aprendizado com o idioma, com conhecer como que o pessoal de fora trabalha e a ética que eles têm no trabalho, foi uma coisa que eu só vim agregar no meu ser hoje. E como eu disse, sabe, foi a melhor coisa. Eu estava formado, eu cheguei no máximo que eu pude chegar na ginástica e eu tomei a decisão mais correta da minha vida. E hoje eu só tenho que agradecer esse meu amigo Lucas Mendonça, se ele estiver ouvindo a gente aí. Essa vai para ele. Obrigado de coração por ter me convidado naquela época.
Demais. E você demorou, né, 5 anos no Canadá, né? Depois fez um cruzeiro na Alemanha, né? Ali que você teve o convite para o Circo de Soleil. Voltar para o Brasil agora, né, no meio dessa pandemia, né? É difícil, né, para você, como é que você tem sentido aí para a sua trajetória profissional, né? Você que nos últimos anos passou para o Canadá, né, por Las Vegas e tudo mais, na Alemanha também, no Cruzeiro, agora você voltar para o Brasil. Existe mercado para o seu tipo de trabalho aqui no Brasil ou você só está esperando as fronteiras abrirem para poder voltar, seja para Vegas, seja para onde te chamarem?
Oh, cara, é um pouco sim difícil, não tem como negar que a gente fica de cabisbaixo por conta da... A gente gosta de estar atuando, o artista gosta de estar no palco e por todos esses anos, hoje eu tento me considerar um pouco mais artista do que antes e eu fiquei muito triste com essa... Porque assim, do nada parou, entendeu? Não foi algo que foi progredindo...
Planejado.
É isso, não foi. Então o baque foi forte... Só que o que me deixa um pouco menos, não nervoso nem estressado, mas chateado com a situação, um pouco mais, menos preocupado, é que assim, tá em todo mundo. Então não foi por minha a falta de habilidade ou minha falta de profissionalismo que eu saí da empresa. Foi por conta de terceiros que afeta o mundo inteiro. Então eu tento olhar muito pro próximo e ver que tem gente muito pior do que eu. Infelizmente, eles estão pior do que eu. E esse é o lado que me faz assim, cara, vamos continuar, vamos tentar buscar. No Brasil eu tentei achar alguns lugares, mas também tá muito parado. Os que estavam já com shows e tal, eles estão, meu, quebrados das pernas, se tentando sobreviver aí nesse mundo muito louco. Mas tá difícil, mesmo para eles, imagina para mim que tô sem nada. Mas tem um lado bom também da pandemia, cara. Depois de muitos anos fora do país, eu voltei e agora eu tô conseguindo ficar bastante tempo com a minha família. Meu irmão acabou de ter uma filha. Meu irmão é o André e a Pamela acabou de ter uma filha, Valentina. Então eu vim, conheci ela. Cara, eu tô felizaço por estar assim, nesse pequeno momento de vida inicial dela, tá perto. É, tenho dois sobrinhos também no Brasil, que eles eram muito apegados a mim, eu era muito apegado a eles antes de eu sair do país. E tá de volta aqui e ver que a energia é a mesma, sabe? Ver minha mãe de novo, minha mãe batalhadora, tá conseguindo se virar na pandemia, feliz da vida, estudando coisas novas, o que me deixa assim mais empolgado para eu também buscar coisas diferentes, né? Não somente no circo, mas tentar abrir meu leque para outras áreas também. E quem sabe, né, se nada acontecer relacionado ao circo daqui para frente, eu volte a ser o que eu já fui. Eu fui o técnico de academia, técnico de ginástica, então quem sabe isso também não pode virar uma bandeira que eu levante aí daqui para frente. Tá tudo muito incerto, então eu não quero fazer previsões, mas eu estou voltando a estudar as coisas também, eu estou voltando a tentando ficar em contato com a galera do circo para ver uma oportunidade de voltar, mas a ideia seria essa mesmo. Não encontro nada aqui, no momento que as fronteiras se abrirem, eu vou tentar mais uma vez me jogar para aquele lado, porque eu ainda me vejo meu futuro naquele lado por mais uns anos. E quem sabe quando eu estiver perto de me aposentar, vim no Brasil, porque Brasil é meu país, cara. Eu amo isso aqui, eu amo as pessoas que vivem aqui, então eu penso em voltar depois de uns anos, mas por enquanto, se desse tudo certo, eu voltaria para lá sem dúvida e tentaria aí orgulhar o Brasil por mais uns anos no Circo de Soleil.
Não, sem dúvida. O que você falou é muito verdade, viu, Lucas, né? Quando a gente percebe, né? Eu também trabalho numa companhia de teatro também, e a gente também ficou desesperadíssimo, né, com essa questão aí da pandemia, que atingiu, golpeou o setor artístico e cultural de uma maneira nunca antes vista, né? E quando a gente perde um tempo, começar a ficar meio mal, meio remoendo as coisas, você pensa, meu, não foi só comigo, não é culpa minha, é uma coisa global, não é nem uma coisa municipal, estadual, nem nacional, é uma coisa do mundo todo, né? O mundo parou, né? Então acho que às vezes a gente tem que se apegar nisso para não dar uma surtada, né?
Não enlouquecer, exatamente.
Não enlouquecer, exatamente. Lucas, queria muito agradecer mesmo a sua participação aqui na CBN, foi um prazer falar contigo aqui. Quem acompanhou o nosso papo ao vivo há algumas semanas no CBN Cultura, né, está ouvindo essa entrevista agora aqui com a gente no portal CBN Campinas, viu que a gente conseguiu ter um pouco mais de tempo para falar, né? A gente acabou tendo um problema técnico, a gente não conseguiu salvar a entrevista para colocar no site. Mas acho que foi até bom, porque a gente conseguiu falar um pouco mais contigo, conseguiu entender um pouco mais da sua carreira, saber mais das suas opiniões que são tão legais assim, e fazer essa imersão que a gente fez aí nesse show aí do Circo do Soleil, que eu recomendo assim que abrir as fronteiras, assim que as pessoas conseguirem viajar, recomendo enfaticamente que todo mundo tenha a oportunidade de assistir uma vez na vida esse espetáculo, que vale muito a pena, e que o Lucas tão bem abrilhantou aí esse espetáculo. Parabéns, viu, Lucas, pelo trabalho e muito boa sorte aí daqui para frente.
Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, CBN, por estar abrindo as portas aí pra gente. A galera do artístico aí, do entretenimento, a gente tem problemas com não serem. Nós não somos muito ouvidos, e a CBN desde sempre, né, abre a porta para esse público que é um pouco esquecido, entre aspas, mas quero agradecer muito por estar podendo falar com vocês. Estou muito contente por estar dividindo um pouco das minhas experiências aí. Espero que todo mundo tente se proteger nessa pandemia. Se puder, fique em casa. Se não puder, se cuida. Use máscara e álcool em gel sempre. E um abraço para todo mundo aí, gente. Vamos que vamos.
Valeu, Lucas. Brigadão, viu?
Forte abraço, Léo. Obrigado.
Abraço.